Olá, esse é mais um programa Claquete. Eu sou André Corradini e esse mundo é estranho. O mundo de Jack.
Eu sou a Jaqueline Deina e eu gosto de dizer que foi no mês de dezembro.
E aí segue a nossa maravilhosa vinheta feita pelo maestro Tata.
Grande Tata Vaz. Todos os grandes clássicos do cinema.
Muito bem. Nosso programa de hoje, a gente já deu algumas dicas na abertura e, Ariadne, você pode nos dizer sobre o que é?
Sobre a coisa mais maravilhosa que a gente pode ver no cinema, que são animações. Tadá!
Nossa, trilha sonora hoje maravilhosa.
Brilhou uma Disney aqui, né?
Muito bem, animações. A gente tem, então, algo, um material vastíssimo de animações, não?
Sim, nossa, muita coisa. Acho que todo ano sai pelo menos uns 3-4 filmes de animação, além dos que não saem pro cinema e que a gente pode ver em outros lugares.
Curta-metragem, filmes independentes,
Tem muita coisa.
E a gente começa pelo quê? Pelas sequências mais longas?
Sim.
O que vocês acham?
Acho que é um bom começo, porque elas não têm fim.
É um ciclo sem fim que nos guiará.
É um ciclo sem fim que nos guiará, isso
Eu
aí.
Acho que o quê? Então, o Shrek é o campeão?
Olha, pelo que a gente viu, campeão mesmo é a Era do Gelo.
Tá, cinco.
Que tem 5 filmes chamados A Era do Gelo.
Sim.
E assim, spin-off pra dar com o pé.
Sim, do Esquilinho, então, tem vários.
É, do Scratch, tem mil coisas. Daí tem especial de Natal, especial de não sei o quê, especial de tudo que você possa imaginar. Tem especial de Era do Gelo, né? Então, assim, tem muito filme. Só não ganhei de Pokémon, porque Pokémon sai um filme por ano desde 1998, mas não sai pro cinema.
Verdade. Quer dizer, então a gente tem Shrek e Era do Gelo como grandes campeões. Shrek também teve vários outros, né? A gente teve o Gato de Botas, também teve um monte de especial de Natal.
Especial de Halloween com histórias de terror, ixi.
Legal, legal. E a gente tem Toy Story.
Que é o mais recentezinho aí, né, que saiu pra gente.
Esse tem menos, né? São
só quatro,
né?
E tem pouco spin-off, mas...
Tem menos, é.
O que tem de spin-off é curta-metragem, né? Mas assim, de longa, ele tem 4.
Agora, a gente pode dizer que são campeões de bilheteria, não são?
São. Poxa vida, Toy Story é um troço, assim, que traz todo mundo pro cinema. Os pais com as criancinhas. Criancinha porque gosta de ver os brinquedos falando.
E a galera que foi crescendo, né? Assistindo
Toy
Story.
Porque...
E os marmanjos da nossa idade. Meu Deus, eu assisti o primeiro. Eu quero assistir o segundo. Eu quero assistir o terceiro. Daqui 20 anos vão estar fazendo Toy Story 9 e eu vou estar no cinema pra assistir.
Eu adoro animação.
E
nossa,
sempre vai ter uma lição pra você tirar de Toy Story, né?
É, pois é. Então a gente pensa que Toy Story e essas animações não são para as crianças. Então são animações para adultos também?
Eu acho que toda animação, ela é pra criança. Nem toda animação é pra criança, mas Sim. toda animação é pra adulto. Porque, querendo ou não, o adulto vai ser obrigado a assistir o filme com a criança.
Então
vai
a criança.
Então vai ter alguma coisa pro adulto
verdade,
ali. Né? Eu acho engraçado que muita gente comenta. Porque, meu Deus, quando eu era pequena eu não percebia, mas esse filme é muito adulto. Ele tem umas piadas que
Sim.
as crianças não podem ouvir, não sei o quê. Mas, gente, criança não pega essas piadas.
Não, é só a gente que pega a maldade
verdade.
Das coisas. Né?
E a gente tá falando de as animações ali relativamente recente. Toy Story, 1995... Ela disputa com Cassiopeia quem fez a primeira animação 3D. Então, o Brasil, por incrível que pareça, está no meio dessa disputa.
Sim. Então, Cassiopeia é um filme 3D. É um dos Sim. primeiros filmes 3D da história. Né? E, assim, ele saiu um pouquinho depois de Toy Story.
Um
né?
ano,
ele saiu
um
em
ano.
1996. Tipo, foi no comecinho de 96 ali.
Isso.
Né? E ele criou toda essa polêmica porque Toy Story ele usou... bases físicas para fazer o filme.
Ah,
então
sim,
o pessoal foi lá,
tá.
desenhou bonitinho no papel, depois digitalizou e
Perfeito.
fez o filme. Né?
Já o Cassiopeia, ele foi né, desde o começo ali todo.
Inteirinho no software.
Inteirinho no software.
Então tem essa briga, né? Essa briguinha. A gente quer pegar pra gente,
Mais
né?
Mais ou menos como Santos Dumont e os irmãos Wright.
É.
Não, porque dessa vez a gente meio que tá errado. E é uma briga que só existe aqui, assim. Tipo,
pois
porque
é.
Pro resto do mundo, o primeiro
Exatamente.
Filme 3D é Toy Story.
Então, brasileiros aceitem que dói menos.
É, mas tudo bem. É. Pode ser o segundo. Acho que isso já é uma honra maravilhosa, gente.
Sim,
o trabalho
certeza.
Que dá. Se alguém já teve a curiosidade de buscar como funciona... O processo de construção de uma animação é algo fantástico. 2D já é complicado, imagina 3D.
É maravilhoso, assim, é um mundo mágico, é incrível. O meu sonho é ir num estúdio da Disney e ver o pessoal trabalhando. Puxa. É um dos meus sonhos.
Agora, veja só, nós estamos falando de animação 3D, Toy Story, Cassiopeia e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que Disney começa com animação 2D secular quase, né?
Sim,
a gente
é muito
tem antiquíssimo, a Branca de Neve, eu não sei qual é o ano de Branca de Neve,
é 1932.
Mas... 32.
Se eu não
meu
me engano,
Deus
acho que é 37.
Do céu. 37. É por aí, década de 30.
Década de 30.
É. Década de 30, mas é
quer dizer, nós estamos falando aí de 80 anos que se passaram, vão passar mais, vão passar quase 90 anos. E a gente tem uma animação em 2D com qualidade de Disney, né?
Sim, pois é. E a evolução, né? Porque lá em Branca de Neve, você vê aquela animação, assim... Se você for ver hoje, comparar com as animações que você consegue ver a textura do algodão da roupa do senhor incrível...
Sim, né? Demais, né?
Gente, é um absurdo o quanto evoluiu.
É muito bom, o senhor incrível. Os incríveis é sensacional.
É incrível, os incríveis.
Então, agora vamos misturar uma coisinha. A gente está falando de animação, de 2D, de 3D. E aí, se a gente entrar... Vou só pular um pouquinho. Se a gente entrar no stop motion, a gente vai voltar ainda mais no tempo, né?
Pois é.
Irmãos Méliès.
Porque stop motion é uma animação.
Sim. Stop motion é praticamente a base do cinema, né? É um
Exato.
Monte de foto colocada em sequência para fazer dar a sensação de movimento.
Que Georges Méliès começou com essa brincadeira.
Pois é. Então, ele é você voltar para as raízes do cinema de um...
Trazer isso.
Trazer isso de um jeito completamente diferente. Dá trabalho.
É, e no mundo das animações, né? Esse stop motion, ele... Dá um ar diferente,
não
ele
é?
Dá uma fantasia diferente, né, para as animações.
E olha, eu tenho uma informação legal aqui, para vocês terem uma ideia, o primeiro King Kong feito em stop motion. Ele é de 1933.
O King Kong é feito em stop motion,
exatamente.
Né? Ele é um bonequinho.
O boneco, ele é um boneco, os dinossauros todos em bonecos. Dá para encontrar alguns frames disso pela internet... Mas veja só, nós temos então o conceito de uma animação baseado nas origens do cinema.
Sim. E é legal que daí a gente pega o King Kong de 1930 e bolinha, e a gente pega a Fuga das Galinhas. Quem não assistiu
Nossa.
A Fuga das Galinhas no Domingo Maior...
Eu adoro a Fuga das Galinhas.
Não
Eu
sabe
adoro.
O que está perdendo.
É
Eu
muito
adoro.
Bom.
Né? Que... O quanto evoluiu agora com massinha, com as estruturas que eles fazem
Sim.
e todas aquelas coisas maravilhosas que eles conseguem fazer.
E as pessoas não têm a noção da dificuldade que é você fazer um filme dessa forma, ainda mais quando você pega, né, Fuga das Galinhas, massinha. É, cada movimento, cada pedacinho que você tem que mexer para tirar ali aquele frame, aquela foto, né, daquele instante.
Pois
e
é.
Você tá ali manipulando as massinhas, né, para fazer um movimento de expressão. Então,
pois
dá
é.
Muito trabalho e realmente por isso que fica muito legal, muito bonito.
Só para vocês terem uma ideia, Corradini, quantos frames por segundo tem um filme?
24 fotos por segundo.
Pois é, agora pensa isso num filme de 2 horas.
Nossa Senhora.
É muita foto, é muito trabalho. Muito,
exatamente.
Né? É a equipe que está ali envolvida com isso. Tim Burton é bem conhecido por trabalhar um pouco com stop motion, ele Sim. gosta disso, né? Voltando de novo no Tim Burton.
Não dá pra sair de Tim Burton.
A gente sempre fala do
Exato.
Tim Burton.
Qualquer coisa dá pra jogar um Tim
Estranho
Burton ali
mundo
no meio.
De Jack de novo, demais.
Pois é. Né? Então, assim, e ele trabalha muito com isso. Então, e a gente tem poucos filmes dele justamente, porque é ano sim, ano não, um ano sim, 2 anos não.
É verdade.
Porque são anos, né, pra você produzir
Exatamente.
Um filme.
Exatamente. Fuga das Galinhas, se não me engano, são 2 anos de produção.
E fora até do Tim Burton, se eu não me engano, a... Coraline, foram 4 ou 5 anos.
4 ou 5 anos. E a gente
produzir.
Tem, do mesmo estúdio que fez Fuga das Galinhas, a gente tem Wallace e Gromit. Eu adoro.
É muito bom.
É muito
é
legal.
Muito bom.
E é bem parecido,
incrível.
A mesma
sim,
linguagem
sim,
de Fuga
mesma...
das Galinhas.
A estrutura, né, do filme.
Os personagens são parecidos, é muito interessante. Eu gosto demais deles também.
Mas agora vamos trazer aqui para nossa terra, para o nosso querido Brasil.
Sim.
Que o primeiro stop motion, o longa metragem de stop motion feito no Brasil, se chama... Minhocas.
Minhocas.
E é de 2013. Gente, a gente tá um pouco atrás nisso aí. A gente tá competindo ali pro primeiro filme 3D digital.
Sim.
Mas pro primeiro stop motion a gente tá um pouco atrás, né? Vamos
pois
combinar.
É. Eu não assisti o Minhocas. Eu confesso a vocês que não assisti. Vou procurar assistir.
Eu não tive... Porque... Eu não achei para assistir.
Então,
mas não
procurei muito. O stop motion, ele precisa de um investimento muito grande. Sim. E acho que falta para
a
gente, né?
É por isso, né? A gente já não tem ali uma cultura de valorizar muito o cinema nacional. Sim. Ainda mais em algo que dá tanto trabalho, assim, que precisa dessa pós-produção, que precisa, né, leva tempo para você produzir. Mas espero que a gente caminhe, né, a passos largos.
Chegue
daqui
em algum
pra
lugar,
frente, hein? Vamos chegar em algum lugar.
Vamos aumentando essa produção, né?
Exato. Bom, aí nós temos dois grandes monstros da animação. Disney e Pixar se unindo e criando algo monstruoso, mas DreamWorks não fica atrás.
Não, a DreamWorks, ela tem essa coisa... Claro, a Disney faz coisas mágicas, maravilhosas, incríveis. Mas o tipo de magia... que a DreamWorks faz e Sim. traz para as telas é completamente demais. Diferente.
Madagascar que o diga.
Não, Origem dos Guardiões que o diga. Gente, eu Sim. adoro Esse aquele filme.
É verdade.
Ele é maravilhoso. É uma ótima dica para agora que a gente está chegando em dezembro.
De Natal, gente.
Assistam a Origem dos Guardiões.
É demais. É muito, muito legal. É que porque ele envolve histórias que não são muito familiares para nós brasileiros, né?
Exato.
Sim,
né?
Eles têm aqueles personagens quase que...
É, porque você tem ali, né, misturando a origem dos guardiões, você tem ali os tradicionais, né, de Sim. Natal, Páscoa, Fada do Dente, mas aí você tem o Jack Frost.
Exatamente.
E o Jack Frost rouba a cena, gente. Ele
é muito,
muito
legal.
Bom.
É muito
Homem
bom.
Na Lua, histórias... Inclusive, quem tiver curiosidade, existem os livros sobre as histórias de cada um dos guardiões.
Interessante, hein?
E é bem bacana, Não li os livros ainda, mas eu vi que tem bastante vídeo falando sobre as histórias, né, de cada um desses personagens. Quem tiver interesse, as histórias são bem legais.
Bom, e aí vamos para o mundo oriental, onde a gente tem Viagem de Chihiro, uma animação em 2D.
Estúdio Ghibli.
Sensacional.
A gente pode falar, tipo, o Estúdio Ghibli, ele faz um trabalho maravilhoso com animação. Ele faz no estilo japonês mesmo, Sim. ele não tenta... ocidentalizar o traço deles, né? E, assim, eles fazem trabalhos incríveis. Eles têm filmes muito bons. O Amigo Totoro, que é super conhecido.
Nossa,
Totoro,
muito
a
legal.
Figura do Totoro, aquele
Sim.
monstro cinza, fofinho, que dá vontade de abraçar, né? E tem Princesa Mononoke, inclusive, minha camiseta hoje.
Demais, demais.
Né? E todos eles trazem uma mensagem muito bacana de preservação da natureza, contra a guerra, essas coisas Sim. que... Os japoneses se preocupam muito, né? Então, eles sempre têm essa mensagem de cuidado, de amor, de preservação e tudo mais, o que me faz me apaixonar cada dia mais pelo Estúdio Ghibli.
Inclusive, e assim, eles têm uma linguagem muito própria,
Sim,
né?
Tem. Eles têm o discurso deles.
Inclusive, né, a Viagem de Chihiro, você tem uma figura feminina, né, se impondo. Você tem ali algo diferente. E isso, né, foi lá em 2003 que... Esse filme até ganhou o Oscar, né, de melhor animação lá em 2003. Foi o primeiro Oscar, né?
Eu acho que
2003,
sim.
se eu não me engano.
Exato.
E você já tinha lá naquela época uma figura feminina se impondo, uma figura feminina sendo ali a parte central, o que hoje a gente tem visto muito mais.
Muito mais.
Mas naquela época ele já era, né, um precursor dessa nova onda aí.
Pois é, o Estúdio Ghibli saiu na frente. Hoje em dia a gente tem a Moana, a gente teve Mulan, lá em 1900, qualquer coisa. Né? Mas, assim, o Estúdio Ghibli saiu na frente.
Sim, sim. O Castelo Encantado, então, também com o mesmo traço, com a mesma linguagem. E aí eu vou puxar algo que com certeza não é do tempo de vocês, mas que as pessoas da minha geração curtiam demais, que era uma animação chamada A Princesa e o Cavaleiro.
Ah, eu conheço. Olha só, eu não assisti, mas eu conheço.
Isso.
A gente conhece de ouvir falar.
Então, e você, já que falou da mulher, A Princesa e o Cavaleiro era uma mulher... Era a princesa que, por questões do reino, ela precisava se transformar em príncipe. Então, ela se vestia como menino e tinha todas as aventuras, mas ela constantemente mostrava-se mulher. É muito legal, a história é muito legal. E nós estamos falando de uma animação de 1967.
Que é baseada no mangá, se eu não me engano.
É baseado no mangá, exatamente.
Mulan vem depois, aí.
Vem
então,
muito
ó.
Depois.
Mas é que é um conto muito mais antigo que o filme também, né?
Muito antigo. E olha, o mangá foi publicado em 1954. Ele durou ali 12 anos e o filme, depois que acabou o mangá, foi exibido no Japão em 67. Então, ele vem nessa linha que você falou, eu acho, né? Bem...
Sim. Bem, isso é bacana, né?
Exatamente, com um assunto super atual.
Uhum. Daí, a gente, voltando um pouquinho para Disney, né? Que o primeiro, como a Jaque falou, o primeiro Oscar de animação foi em 2002, né? E acho que foi Toy Story, não foi Toy Story que ganhou?
Foi, eu acho que sim. Né?
O Toy Story foi o primeiro filme de animação a ser indicado como melhor filme, em 1996.
Muito próximo,
ele,
né,
não ganhou.
Mas, né, teve indicação.
Mas teve indicação. E isso, assim, foi um feito.
Para uma animação,
pra uma,
né,
animação,
isso é muito, muito grande.
Né? E depois de um tempo, o pessoal da academia falou, não, olha, a gente vai precisar abrir uma categoria para isso, porque tá saindo muita coisa e muita coisa boa.
Sim. Exato.
Né? E...
uma vitória pra gente que ama animação,
glória,
né?
Glória a Deus. E eu acho legal que o Walt Disney ganhou por toda a obra, pelo conjunto da obra, né? Ele ganhou um Oscar, tamanho normal, e 7 Oscarzinhos.
Que é o que você falou da Branca de Neve e os 7
Oscarzinhos.
Isso foi em 2002.
Isso foi em... eu não lembro a data.
É, em 2002, que foi um Oscar póstumo.
Isso.
Exatamente, por o prêmio pelo conjunto da obra. Uhum. O Toy Story foi indicado para 3 categorias, como você falou.
É.
Trilha sonora e roteiro também.
Melhor roteiro original.
E recebeu o Special Academy Awards, que é um Oscar também de animação. Muito legal. Sim.
Que é porque, como não tinha ainda a categoria,
época, né,
ele ganhou.
Exato.
Esse especial, né?
Merecido,
e,
né?
E o Divertidamente?
Nossa!
Esse a gente tem que falar. Divertidamente tá até aqui destacado no roteiro.
Fale, Jaque.
Porque é uma... sempre tem, né, o Oscar, aquela briga de ai, quem vai ganhar, quem vai ganhar. E por mais que a gente tenha ali os favoritos... mas você sempre fica, ah, mas eu acho que esse, ah, mas eu acho que esse. Mas o Divertidamente, quando ele ganhou o Oscar, ninguém questionou.
Não.
Porque esse filme é incrível. E é aquela coisa, não é um filme simplesmente feito pra criança. A criança vai assistir, ela vai gostar, ela vai rir, ela vai se emocionar. Mas ela vai ter uma sensação, o adulto vai ter outra.
Porque a gente se identifica com ele.
A gente se identifica.
Gente, aquele filme é pesadíssimo, mas é maravilhoso.
E ele é tratado de uma maneira, assim, tão sensível, sim, né? Falando sobre essas nuances da gente, do nossos sentimentos, sim, daquilo que comanda a gente. E faz todo sentido.
Total.
É maravilhoso esse filme.
Da instabilidade dos nossos sentimentos.
Principalmente, né, instabilidade.
É.
E eu acho que a lição mais importante que a gente tem, e a gente como adulto recebeu essa lição, assim como as crianças, que é também valorizar a tristeza, que os momentos de tristeza também são importantes.
Olha
e
só.
Às vezes a gente como adulto não presta atenção nessas coisas, então tem lição para adulto, tem lição para criança. Divertidamente é
um filme
completão.
Mas será que essa é uma característica das animações? Quase sempre ter mensagens... é mais profundas ou não?
Eu acho que sim. Ou talvez a gente atribua muito sentido às coisas, né?
Que não deveria.
Bom, isso aí já não sou eu que tenho que dizer.
Pois é,
eu acho que a animação, né, ela é um algo assim diferente para transportar a gente para um outro mundo. Então, eu acho que sempre dá pra gente tirar alguma coisa. E eu acho que elas são muito feitas assim com esse intuito de fazer a gente... transmitir alguma coisa diferente, né? Pra gente fazer com que tire algo diferente, né? Dos nossos sentimentos quando a gente tá assistindo. Então...
uhum. Mas muito bem colocado por você, Jaque, que o Divertidamente, ele traz uma mensagem pros adultos e ele traz uma mensagem pras crianças.
Sim.
Né? Mas, assunto polêmico. Muita gente, eu já vi muita gente falar que animação é coisa de criança.
Meu Deus.
Dissertem.
Não,
não, não. Eu vou começar por Akira.
Só Akira. Nossa, sim.
Akira, gente, aquilo é uma obra de arte e é de 1988.
E se você tem um filho com menos de 15 anos, faça a gentileza de não mostrar esse filme pra ele. Seja consciente.
Porque ele vai pirar, né?
É, tem umas cenas meio gore, meio sim, nojentas, sim, assim, no filme. Tem umas coisas meio pesadas, assim. Então... não é um filme, definitivamente não é uma animação para criança.
Mas veja, ela trata de assuntos ali, o bullying ali é escancarado e tratado, né? Ele tem ali coisas extremamente profundas que nos levam à reflexão sem
usar
medo,
o artifício, né, da animação para meio que mostrar com um pouquinho assim de leveza, mas uma coisa que é pesada, né?
Exatamente.
Então acho que o recurso da animação coube bem aí.
Então vamos lá. Então a gente tem animação para criança e temos também animação específica para adultos. Cuidado com a palavra animação para adultos, né?
Animação para adultos. Tem uma animação que é para adultos,
sim,
que é acho que é a Festa da Salsicha, que é tipo Terrível, gente, terrível.
Horroroso.
Eu vi uma cena no meu feed do Facebook e eu fiquei tipo, ah, socorro, alguém tira isso daqui.
Acho que eu não sou tão adulta pra isso.
Não é o tipo de filme que eu consumo, né? Então, a gente... Eu não assistiria, né? Eu vi uma cena e foi suficiente.
Aqui a gente não tá falando desse tipo de animação.
Não, mas são animações que não são voltadas pra crianças. Daí a gente tem Anomalisa, que ele concorreu ao Oscar de melhor animação.
Verdade.
E ele é todo feito em stop motion. Mas ele não é stop motion de massinha. Ele é um stop motion de, tipo, tecido, sabe? Aqueles tecido enroladinho, que daí ele fica com aquela textura meio cheio de fiapo.
Sim.
E, assim, ele trata do subconsciente, da psique de um sujeito de meia-idade que não consegue se relacionar com as pessoas. Gente, você não vai colocar teu filho pra assistir isso,
não,
né?
É verdade.
Pra ver as crises de meia-idade de um sujeito, pelo amor de Deus.
E isso é um tipo de um produto cinematográfico que, pelos números, a gente vê que não é feito realmente pra fazer muita bilheteria. Ele teve orçamento de 8 milhões de dólares e a bilheteria foi de 5,7 milhões, ou seja, prejuízo, né? Mas ganhou o Oscar de melhor filme de animação.
Pois é, e foi muito merecido, porque aquele filme, ele tem uma atenção aos detalhes, ele é maravilhoso, ele é muito bem feito.
Ele foi muito premiado, Leão de Ouro e tudo mais.
E só pra situar as pessoas, né, porque assim, 8 milhões parece muito dinheiro, mas pra filmes, pra animação,
nada.
Isso é pouco. Você vê aí, por exemplo, Divertidamente, se eu não me engano, teve um custo de 170 milhões. E aí, arrecadou muito.
Pois é.
Mas, né, quando você compara, né, um orçamento de 8 milhões para um filme de 170
Nossa,
milhões,
nada.
Então você vê que realmente é pouco.
De pizza.
Nada. É o troco. Né?
Pouquinho da pizza.
É para pagar os estagiários. Mas a gente tem uma outra animação que, na minha opinião, foi muito injustiçada pelo Oscar.
Qual?
Que é o Loving Vincent, ou Com Amor,
Nossa,
Van Gogh.
Nossa, Ariadne, você entrou no assunto agora, que é uma obra de arte.
Literalmente. Pra vocês terem noção, pessoal, foram 100 artistas...
É demais esse filme, essa animação.
Fazendo pinturas a óleo, no estilo do Van Gogh, pra fazer a animação quadro a quadro.
É inacreditável, tem um making-off que acho que vale a pena vocês assistirem.
Sim, o filme é lindo. Né? Mas... Perdeu para Coco, A Vida é uma
Sim,
Festa.
A Vida é uma Festa, Coco. Puxa, mas você lembrou meio desse do Van Gogh, porque o processo de animação, eles utilizam o processo antigo.
Sim.
Tela sobre tela, e ele vai mudando muitas vezes o personagem no primeiro plano, mantém os fundos, e o que você falou, sempre com traço de Van Gogh.
Sim, e eles pegam os quadros dele também como base. Então, assim, tem aquele quadro do girassol. Em algum momento do filme, aparece enquadrado o girassol e daí ele vai para outra cena. Tem o campo de girassóis.
Impressionante.
Tem o autorretrato dele.
A profundidade, né, do filme, assim, das
Não,
cenas
é maravilhoso.
Incrível,
a história conta a história de vida dele como artista, né, que foram poucos anos. E até um pouco depois da morte dele, que são dois conhecidos dele conversando sobre ele. E tem um momento que ele é citado e a narração é de um outro artista, que agora não
Muito
vou lembrar legal. O nome dele. E daí muda completamente o estilo,
traço.
O traço.
Pro... É o Godin.
É o Godin,
engano,
né?
É o Godin.
Que daí muda pro traço do Godin. Nas cores
Demais.
Que o Godin usava.
Preto e branco ali, uma escala de cinza, lindíssimo.
Que é maravilhoso. Gente, separem 2 horas no seu fim de semana, ou essa semana ainda, para quem chega cedo em casa.
Vale a pena.
Faz uma pipoquinha, pega uma caixinha de lenço, senta e assiste o filme.
Vale a pena. E aí, aproveitando esse gancho, a gente tem ali um trecho do Kurosawa, dos sonhos de Akira Kurosawa, que ele navega exatamente nessas águas, usando o Van Gogh também como referência. Ele tem um determinado trecho, e aí as referências são iguais, os quadros de Van Gogh, e tem um personagem em humano, né, que entra nessas pinturas e meio que interage com aquele fundo. É muito legal, eu gostei demais desse...
É um filme lindo.
E a gente tá falando dos sonhos, é de 1990, né, um filme bastante antigo, para quem não assistiu também vale a pena. Kurosawa, um dia vale a pena a gente dedicar um programa para eles, que vocês
pois
acham?
Pois é, eu acho que pode entrar na pauta.
Entrar, porque ele tem cada... Ele foi um revolucionário...
Em vários sentidos.
Em vários sentidos, em matéria de linguagem cinematográfica, mas não é o nosso assunto de hoje. Pare.
Vamos voltar para as animações.
Né?
Exato.
Fica a dica para o próximo programa.
O que mais? Quais outras animações que vocês sugere? Eu sugiro falar do 9 A Salvação.
Meu Deus, que filme maravilhoso.
Esse filme é muito bom. É muito bom.
E tem o dedo do...
Tim Burton, Tim Burton, claro. Que, com, aquela, com aquele tom todo sombrio, não aquela é? Coisa toda esquisita, é óbvio que o Tim Burton ia estar metido no meio, né? Porque não tem como ter uma coisa toda esquisita assim e ele não estar lá.
Pois é, e o legal disso é que o Tim Burton, na verdade, ele não dirige, ele só participa da produção, porque ele gostou do trabalho de um TCC, de um aluno que fez sobre aquilo, e ele ajudou o cara a fazer isso. E tem as vozes ali do Elijah Wood, tem vozes conhecidas ali.
Tem,
né?
Tem vozes bem
muito
conhecidas. E ele é um filme, assim, que ele parece um stop motion, porque ele tem aquele... Sim. O personagem tem aquela... A forma como é feito o personagem, como ele é. Sim. Ele tem essa carinha de stop motion, assim. Inclusive, eu lembro que no dia que eu assisti, eu fiquei... Mas é stop motion? É animação normal?
E você tem, você tem ali o começo já daquela coisa de você ver texturas, né?
Texturas.
No tecido dos bonequinhos.
Tá muito
legal, visível, é muito bonito, né?
É, e a mensagem que ele passa também. Sim. Ali também não é um desenho pra criança. A criança não vai entender aquilo.
Ah, a criança vai achar bonitinho, vai querer
assistir. Né?
Talvez fique com um pouquinho de medo.
É. Como, né, voltando, como todos os filmes do Tim Burton, é pra criança começar a gostar de umas coisas mais esquisitas.
De terror.
Se começa a gostar de coisa bizarra, bota a criança pra assistir Tim Burton.
É isso
pois
aí.
É. E a gente vai ter outros também que, né, que levam esse peso. A gente já falou do Paranorme, uhum. Falamos de outros que...
Wall-E.
Ah, nossa, Wall-E. Essa mensagem... Inclusive, entra ali no contexto do nosso próximo episódio do Claquete, olha só.
Verdade.
Um futuro meio distópico.
Verdade. Bem lembrado do Wall-E, hein?
É essa coisa assim que leva a gente a repensar, né? Sobre o futuro, o que a gente tá fazendo hoje. E dá um medinho.
Dá um medinho do futuro.
Não tem mais volta, né? Já foi.
Não, já era.
Não,
a gente tem esperança.
Ainda bem que a gente não vai estar aqui, gente. Eu não vou estar aqui.
Esperamos nós que não.
Agora, veja. Vamos mesclar uma coisa aqui só para deixar uma pulguinha atrás da orelha. Se a gente for pensar, então, em filmes de animação, em desenhos e tudo mais. E lembrar de... Filmes que utilizam personagens em 3D interagindo com humanos. E aí? É um problema isso, porque tem animação, mas não é animação. Por exemplo, King Kong moderno. Por exemplo, Senhor dos Anéis com o Gollum. Né? Aquele monstrão japonês que acabou de fugir o nome dele pra
Godzilla.
Mim. Godzilla. Junto com King Kong, inclusive.
Pois é. E tantos outros. A gente tem uns mais antigos, como uma cilada pra Roger Rabbit.
Puxa,
que,
verdade.
Que assim, é você literalmente pegar um personagem de animação e jogar no nosso contexto.
Verdade.
Praticamente, né? E tem Space Jam com os Looney Tunes.
Você lembrou de dois perfeitos. E a Disney, não é? Ou não?
Não, o Looney Tunes, o Space Jam não é Disney.
Space Jam não é.
Não, porque o Looney Tunes é da Warner, né?
É verdade.
E essa coisa de misturar, né, o mundo humano com a animação, isso já vem também, mesmo antes de 3D, lá com Mary Poppins.
Sim,
né?
Nossa, 1964, muito bem lembrado.
65. E aí você já tem, né, essa coisa de colocar, misturar, né, os dois mundos. E funcionou super bem, ainda que fosse de uma forma muito mais rústica pra época. Mas funcionou legal.
Acho que o Mágico de Oz faz alguma coisa do tipo também, bem antigão, né?
É, mas
Mas o que a Mary Poppins faz realmente é...
É muito legal.
Foi arriscado, né?
Sim.
Bem arriscado. Eu até lembro que a atriz que faz a Mary Poppins, ela não queria fazer o filme. Por diversos motivos.
Bom, ela não queria, né, misturar, não acreditava nessa ideia, mas deu certo, gente. Deu certo.
Bom, meninas, acabou, passou muito rápido. Valeu o papo de hoje. Os e-mails para quem quiser mandar alguma correspondência.
ariadne.k@uninter.com
andré.co@uninter.com. E a gente fica por aqui.
Ficamos por aqui, pessoal.
Com a nossa vinheta do nosso grande DJ Tatá. Entrando no ar. Vamos lá?
E só pra dizer que a minha goiaba de ouro hoje vai pra Anastasia.
Por que Anastasia?
Porque foi no mês de dezembro.
Sensacional. Tchau, gente. Valeu!